Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E com Portugal a desconfinar da pandemia, das restrições relacionadas com a pandemia, António Costa, o Primeiro-Ministro, reafirma que os estádios de futebol deverão manter-se sem adeptos nas bancadas até ao fim da temporada. O campeonato da Primeira Liga termina no próximo mês, com a última jornada marcada para 19 de maio.
Quanto ao futebol, neste momento não foi tomada nenhuma iniciativa de alteração da situação. Diria que não é previsível que venha a haver uma grande evolução nesta matéria.
O Primeiro-Ministro confirmou ainda que a atividade desportiva retoma a sua normalidade, o que significa que voltam a poder praticar-se as modalidades consideradas de alto risco, como sejam artes marciais, ginástica acrobática, dança desportiva, patinagem artística, polo aquático e rugby. Os adeptos, recorde-se, têm estado longe das bancadas desde março de 2020, quando foi suspensa toda a atividade desportiva em Portugal, incluindo o futebol profissional, com a entrada em vigor do primeiro estado de emergência, o estádio de emergência que agora termina. Na região autónoma dos Açores, chegou a haver eventos desportivos, nomeadamente jogos da equipa do Santa Clara da Primeira Liga, com público. Contudo, tal não se repetiria no continente nem na Madeira. Em outubro, houve 3 jogos-piloto e 2 desafios da seleção portuguesa com a presença de adeptos como teste. E o Futebol Clube do Porto recebeu também público no encontro da Liga dos Campeões. Porém, a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus deitou quaisquer planos de retoma da assistência por terra. Para além desta decisão do Governo em manter afastados os adeptos nos estádios, há polémica relacionada também com o futebol profissional nesta última semana. Uma forte polémica a envolver um empresário de jogadores. Pedro Pinho foi suspenso preventivamente, pelo prazo máximo de 20 dias, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido à agressão a um jornalista. Em causa, a investida do agente de jogadores sobre um repórter de imagem da televisão TVI, em Moreira de Cónegos, após o desafio Moreirense Futebol Clube do Porto da última segunda-feira para o campeonato. As imagens transmitidas pela TVI mostram que o empresário dirigiu-se a um repórter e houve-se uma ameaça de violência. "Dou-lhe um soco", disse Pedro Pinho ao jornalista, antes de o empurrar. O repórter pediu a intervenção das autoridades, que terão identificado o agente de jogadores. O episódio foi transversalmente condenado e Vítor Bahia, administrador do Futebol Clube do Porto, antigo internacional português, pediu mesmo desculpas pelo incidente, ainda no local. Na quarta-feira à noite, em declarações ao Porto Canal, por sua vez, Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, que estava próximo de Pedro Pinho, censurou todos os atos de violência, mas sublinhou também que não viu qualquer agressão do empresário ao repórter da TVI. Na sequência deste desafio, também o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, foi expulso, sendo de seguida suspenso por 21 dias. O caso mereceu muitas reações e Jorge Jesus, o técnico do Benfica, pediu autoridade, por exemplo, aos árbitros das partidas.
Tem que se fazer uma reciclagem com quem tem direito na arbitragem para dizer: vocês têm autoridade para impor as regras do jogo e quem não quiser vai para a rua.
Jorge Jesus, o treinador do Benfica, que falou ainda da passividade, supostamente, das autoridades neste episódio em Moreira de Cónegos, no norte do país, após o desafio entre Moreirense e Futebol Clube do Porto. De resto, a Guarda Nacional Republicana instaurou um inquérito ao sucedido. Muitas opiniões dão conta dessa mesma passividade das autoridades perante uma agressão pública. Lá fora ainda, mas em português, na Liga Europa, a vencer por 2-1 ao intervalo, a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, saiu da casa do Manchester United com uma derrota por 6-2, o que poderá ter hipotecado a presença na final da prova. Após o encontro, Paulo Fonseca foi criticado e questionado sobre as condições para se manter na formação italiana. No outro jogo da primeira mão das meias-finais esta última semana para a Liga Europa, o Villarreal recebeu e venceu o Arsenal por 2-1, num jogo que teve equipa de arbitragem portuguesa liderada por Artur Soares Dias, que expulsou um jogador de cada equipa. O técnico dos espanhóis, Unai Emery, no entanto, ficou revoltado com o penalti assinalado por Soares Dias, que permitiu aos ingleses reduzir o marcador, principalmente contra o VAR, o vídeo-árbitro também luso, João Pinheiro. Segunda mão na próxima quinta-feira desta fase da Liga Europa, ainda com portugueses em ação, mas noutros clubes e também com árbitros portugueses, como aqui lhe contei. No mercado, o Benfica terá oferecido 8 milhões de euros por Beto, avançado do Portimonense e um dos destaques da equipa algarvia. Segundo a imprensa desportiva, o Portimonense pede, no entanto, 10 milhões por 70% do passe. No Brasil, o médio Patrick de Lucas, jogador do Bahia, também estará na mira do Benfica. Destes últimos dias, mais um feito da seleção portuguesa de handball. A equipa nacional qualificou-se para o Campeonato da Europa ao vencer em Israel por 41-29. O último jogo da formação de Paulo Jorge Pereira é este domingo com a Lituânia em Matosinhos. No jogo diante de Israel, a exibição foi de gala por parte da seleção portuguesa de handball, que, recorde-se, também é olímpica. Estará nos próximos jogos em Tóquio. Por fim, nos motores. Na Fórmula 1 está aí este domingo o Grande Prémio de Portugal, terceira prova do Campeonato do Mundo na pista de Portimão. E em Jerez de la Frontera, em Espanha, corre-se o Mundial, mas de MotoGP, com o português Miguel Oliveira em pista, ele que é 20º do Campeonato do Mundo de Velocidade. E assim saímos desta edição por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.